livro era conversar um pouco mais com o universo infantil. Então, há várias formas de você fazer a ilustração digital, a ilustração manual, há várias técnicas que você pode usar. Mas para esse eu escolhi fazer uma ilustração que conversasse mais com o universo, no sentido de eu usei o que a gente chama de brush, né, no Photoshop, que...
É como se fosse um pincel,
assim. Um pincel,
assim,
exato. Que...
Como é que chama?
É... Meio aquarelado, talvez?
Então, nesse que eu usei, eu quis usar... pincéis que remetessem a giz de cera.
É isso que eu queria falar.
Exato. Então, assim, eu tenho várias... Eu costumo trabalhar com técnicas diversas, mas pra esse eu achei que seria interessante, assim, faria mais... Comunicaria melhor com eles, fazer esse uso desse pincel.
Que é uma fase que eles usam muito, né?
Exato, exato. E aí eu acho que tira um pouco da dureza também, da questão da ilustração digital. Traz um pouco também pra essa coisa mais do papel. Então, essa foi uma escolha estética que eu quis trazer para comunicar um pouco mais com esse público, de trazer esse pincel que imita a giz de cera. E eu acho que é a ludicidade mesmo da coisa, né? Tem a cena dos animais, então é uma cena mais em movimento, assim. Eles estão andando, não é uma coisa estática. Eu acho que é essa mágica, né, da infância, de que tudo é possível. Quando a mãe da Lu também fala um pouco sobre como foi a infância dela... Tem esse quadro, mais ou menos, mostrando como se fosse um sonho, assim, de como que era, né? Como foi essa infância. Então, eu acho que é isso, de deixar uma coisa mais lúdica mesmo, assim, né? Mais nesse campo do sonho, que aí foi a ideia das ilustrações. E, claro, um pouco disso que você falou também, de ser colorido, né? De ser... Criança gosta de cor, criança gosta de ver a coisa saltando. Então, também foi uma das...
E essa questão que você falou, realmente, da dureza, você percebe, porque a sensação que dá, Amanda, é que parece que você desenhou em cima do papel, né?
Uhum.
Então, assim, é bacana isso, essa sensação.
E
do,
assim,
do giz de cera, né?
Também não. Me chama a atenção que, apesar do colorido, o marrom é predominante, né?
Isso.
Muito ligado com terra, com origem,
com,
né?
Exato. É o tom base, né, do projeto, quando eu tava fazendo também, né, essa pesquisa de... Na universidade a gente precisa descrever tudo, né, que a gente vai fazer. E aí, nesse momento de... Antes de começar a fazer a ilustração, eu fiz todo esse processo de escolher os pincéis, escolher a paleta de cor que eu ia tratar no livro. Então, o marrom e o amarelo são as cores predominantes, assim, que falam, né, que versam, assim, a narrativa.
Legal que no livro, no finalzinho do livro, Bruna, ela bota aqui, escreva a história da sua família.
Uhum.
Né, e deixa aberto aqui essa possibilidade da criança também fazer parte do livro, né?
Exato,
deixar a história
convite,
dela registrada também. Muito legal aqui essa proposta, assim como também de criar a própria árvore, né, genealógica.
Uhum.
Tem a árvore aqui com os rostinhos, né? A pessoa, se quiser, pode até colar a fotinha também,
exato,
né, Amanda? Muito legal aqui
muito
a...
Legal.
O livro, né? A estética toda, ele tá muito lindo, parabéns.
Muito obrigada.
E aproveitar aqui e mandar um alô aqui pro nosso ouvinte, Danilo, lá de Boipeba, que tá perguntando aqui, que até eu também tava curiosa pra perguntar, não vou mentir. Ele tá aqui dizendo, que idade tem essa garota? E qual é a sua idade, Amanda?
Eu fiz 27 agora.
Quando você entrou também, logo assim, ainda comentei isso, você, não imaginei que você era tão jovem.
Ela tem 27, com carinha de 15.
São as bochechas.
Tem a carinha de 16, 17. Que bom, né?
Ótimo.
Assim, adoro quando dizem que me acham cara de mais jovem.
É ótimo.
Então é isso, Danilo, né? Pergunta respondida.
A gente segue conversando aqui, batendo esse papo com a Amanda. A gente fala sobre todas essas características, né, que formam esse livro e que, o que você traz de retorno também. O que é que você já ouviu de retorno de crianças, famílias, com relação ao livro que você construiu?
Na quarta-feira, dia 8, a gente fez um lançamento do livro no Centro Educacional Santo Antônio, que fica lá em Simões Filho, que é a cidade onde eu moro. E aí foi um evento pensado mesmo para a comunidade escolar. Então esteve presente os alunos do segundo ano do César, que são alunos ali entre 7 e 8 anos de idade. Foram cerca de 50 alunos. E aí a gente teve várias atividades, né, durante o dia. Teve a contação de histórias, a gente teve oficina de pintura, teve oficina de bonecas da Bayomi. E aí, no primeiro momento, que foi a contação de histórias, depois que a gente estava assim conversando, a gente começou a fazer a distribuição dos livros, né, para os alunos que estavam ali presentes. E aí era muito legal quando a gente dava os livros, eles: é para mim, tia, presente, me leva para casa. A gente: sim, é para você. E aí eles iam abrindo, né, iam vendo as ilustrações, aí os olhinhos brilhando. Aí eles viam minha foto. Essa é você? Você é muito bonita. Mãe.
Muito linda.
Aí, quando a gente tava já no momento mais assim do lanche, que eles já estavam meio correndo, já estavam com o livro, já tinham visto o livro. Aí eles vinham, me abraçavam. E aí tocava no meu rosto. E aí teve um, falou assim, eu quero seu autógrafo. Aí todos, nossa, eu quero seu autógrafo também. Aí a gente não tinha pensado nesse momento, mas eu tive que sentar e sair autografando todos eles. Aí eles vinham, eles ficavam olhando assim, eu escrevendo meu nome, escrevendo o nome deles, fazendo a dedicatória. E aí eles me davam um abraço. E aí tem muitos registros bonitos, né? Tem um registro de uma menininha que eu tô conversando com ela. E aí ela tá olhando assim, com os olhinhos brilhando. E aí esse momento foi mágico, assim, pra mim. Eu adoro crianças e ver eles tão animados, assim, em receber o livro, ver eles tão animados com as ilustrações e todo o carinho que eles me deram, assim, pra mim. Aí eu falei, ai, nossa, valeu super a pena aqui. Só nesse momento, essa troca que eu tive com eles. E também a troca com os professores, né? Que a gente já teve contato, que já tiveram contato com o livro. Todos eles elogiam muito, assim, né? A proposta e as discussões que o livro traz, que dá pra conversar com os alunos. E a forma que dá pra... que o livro conduz, né? Essas discussões. Então, pra mim, nossa, é uma gratidão imensa, assim. Mas esse do dia das criancinhas e de todo o amor, assim, que elas me deram. Ai, gente, sério.
E você falando da criança com os olhos brilhando e seus olhinhos brilhando.
Ai.
Eu acho que foi o momento da entrevista que ela mais sorriu. Chega, tava assim.
É porque você tá escrevendo pra eles.
Exato,
né?
Exato.
Então, esse retorno é sempre muito legal. Tem um ouvinte aqui também participando, né? O próprio Danilo também botou aqui. Massa, sucesso, Amanda.
Ah, obrigada.
E também a nossa ouvinte aqui, deixa eu pegar o nome, a Samile, né? A Samile tá participando aqui, botou aqui. Lá, meninas, chegando agora no rádio, já tô amando a história desse livro. Repitam, por favor, o nome do livro, já quero fazer minha árvore genealógica com minha filha. Olha que bacana. De onde veio o vovô, o nome do livro? Então, aproveitando que tem um ouvinte já interessada, Amanda, conta pra gente como é que faz, né, para adquirir seu livro, para conhecer. Conta um pouquinho aí para todos eles.
Então, a proposta do livro sempre foi chegar de forma gratuita às escolas aqui da Bahia. Então, ele não está sendo comercializado, não estou fazendo a venda deles, mas é possível ver a história de forma online, através do meu site. A gente também vai disponibilizar em breve um PDF que a pessoa pode baixar. E também o livro em forma de animação, a gente vai colocar no YouTube, com narração, tudo legal, bonitinho. Mas eu queria deixar um aviso a quem for professor, professora, diretor, diretora, quem trabalhar em escolas públicas aqui da Bahia e tiver interesse de conseguir alguns exemplares do livro para trabalhar em sala ou para ter alguns exemplares na biblioteca da escola, é só entrar em contato através de um formulário que está disponível em www.mandartes.com.br.
Como? Desculpa.
www.mandartes.com.br. Aí lá tem um formulário, a pessoa pode entrar em contato, pode fazer a solicitação de alguns exemplares, a gente vai analisar todo mundo para começar a fazer o envio. E aí é dessa forma que as pessoas podem ter contato.
E seu Instagram, tem rede social que o pessoal pode acessar?
@ Mandarte também.
Ah, Mandarte.
Isso.
Amanda.
Mandartes.
Mandartes mesmo.
Isso.
De Manda.
De Manda.
Um apelido.
Isso,
aqui.
Ah, entendi. Então vamos lá, só para ficar claro. Manda, né? Ou Amanda sem o A, né? Manda. E seria o quê? Artes juntos, na verdade.
Isso.
Com A só, né? É tudo junto. Mandartes.
Sim. Exato. Um grande trava-línguas.
Isso. Então, @ Mandartes. Aí tem um
underlinezinho.
Tem um underlinezinho no final. Então, pronto. Se você vê a menina linda lá na frente,
é a Amanda. Uma escritora maravilhosa é essa.
Pronto. Perfeito, Amanda. Muito obrigada pela sua participação. A gente deseja muito sucesso e que venham outros livros, viu?
Ai, obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço de poder estar compartilhando esse projeto tão especial pra mim.
Ai, gente, que agradece. Seja sempre bem-vinda. E você, ouvinte, se quiser ouvir novamente, é só procurar logo mais no site da Educadora FM e também pelo aplicativo Educadora FM 107.5, disponível para Android e iOS também.
Agora, 12:31, show Cancão e outras histórias que você que ouviu o Giro da Manhã acompanhou, que ele estava aqui hoje presente, né? Chega ao palco aí do Teatro Gamboa com o cantor Dani, pois é, apresentando canções que serão lançadas em agosto. Quem vai contar pra gente não foi Bruna, você bateu um papo com ele e isso, trouxe aqui uma reportagem pra vocês, acompanha aí com Bruna Ferraz.
Pássaro Cancão.
O cantor Dani leva o show Cancão e Outras Histórias para o palco do Teatro Gamboa, em Salvador, neste sábado às 5 da tarde. A apresentação reúne canções do EP Cancão.
É um show intimista, em que eu vou apresentar uma formação de violão e voz, mais convidados surpresas, que ainda está aí em produção. É um show em que eu vou apresentar um repertório de canções que inclui as músicas do EP Cancão, que tem aí a previsão de lançamento para agosto. Músicas que eu já lancei, que eu já disponibilizei, por exemplo, no meu primeiro álbum lançado, que é o Crescente. E releituras de canções do universo cancioneiro nordestino, brasileiro, baiano.
O EP Cancão é fruto da influência da música popular brasileira no fazer artístico de Dani e do retorno que ele fez durante a pandemia de Covid-19 às suas raízes na região do semiárido.
Cancão, ele é um nome popular do Gralha Cancan, que é o nome científico de um passarinho presente no semiárido, região da Chapada Diamantina também. Ele é mais graudinho, preto e branco, ele emite alguns sons metálicos, vários sons na realidade. Essa fonte de inspiração surgiu lá no final do período pandêmico, quando eu pude retornar para o interior, porque eu também sou da região do semiárido, vivi boa parte da minha vida, minha infância, adolescência, na região ali de Senhor do Bonfim, Itiúba, que é o semiárido baiano, região mais sertaneja. É um outro lugar, uma outra essência da minha vida, da minha carreira artística. Então pude resgatar isso e produzir e compor canções através desse convívio, desse retorno. E quando eu conheci o Cancão, na realidade o bando do Cancão, quando ele apareceu ali num buzeiro ali na frente da casa, tive esse privilégio de estar um tempo na zona rural mesmo, assim. E aquilo foi um fascínio, um encantamento. E eu já estava nesse processo de composição, produzindo ali com violão, nessa liturgia, digamos assim, né, de composição, contato ali com a natureza. Então as canções, elas foram nascendo juntas na sequência, que fazem parte desse EP.
O show Cancão acontece neste sábado, mas o lançamento do EP será em agosto.
A produção desse EP, ela vem acontecendo tem um tempo, a gente vai de acordo com as condições de que uma produção independente nos oferece. E a tentativa é a partir desse EP, a partir desse show, a gente conseguir ampliar esses espaços e alcançar novos públicos, alcançar novos palcos e continuação. Então eu fico muito feliz com essa possibilidade de continuar, já que eu venho há muitos anos produzindo. Canções minhas que tocam na rádio, eu fico muito feliz na Rádio Educadora, já tem um tempo aí, bons anos. Eu que passei por uma transição de pseudônimo artístico, né, há 5 ou 6 anos, justamente nesse período aí da pandemia, logo ali no princípio, eu me apresentava como Danilo Fonseca e hoje eu me apresento como Dani, já tem alguns anos. Então todos esses trabalhos só fortalecem tudo isso, essa continuação. E eu quero fazer um convite muito especial aos espectadores. Dia 18 de julho, estarei no Teatro Gamboa apresentando o show Cancão e Outras Histórias, que inclui a música Cancão, que inclui a música Umbuzal, além de releituras de canções nordestinas, com convidados surpresa.
O show Cancão acontece neste sábado às 5 da tarde no Teatro Gamboa, em Salvador. Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Simpla. Bruna Ferraz, para Educador FM. A
pois
dica
é.
Tá aí, massa, né? Muito
legal. Ele esteve aqui, não foi, Bruninha? Foi. Hoje no Giro da Manhã mais cedo. E que show que ele deu, não foi? A gente ficou aqui hipnotizadas com esse show. Fiquei curiosíssima pra acompanhar, né, o show ao vivo, que ainda mais que é no Gamboa, né? Que você vai ficar ali pertinho,
intimista.
Né? Intimista. Então você também pode acompanhar essa entrevista que foi no Giro da Manhã, né? Também lá no nosso site educadorfm.ba.gov.br. Dentro, né, do Giro da Manhã, você consegue conferir também essa entrevista, que foi muito bacana, vale a pena, viu? Então fica a dica também aí pra consumir nosso conteúdo.
Fica a dica. Agora, 12:36 e bora de teatro? A gente tava falando do Gambô, olha só, nesta sexta-feira, 17 de julho, às 19h, 19h, o Cine Teatro Solar Boa Vista, no Engenho Velho de Brotas, recebe a estreia do espetáculo Pedaços de Mim, Fragmentos de Nós, do projeto Ordem Questionada. A montagem aborda conflitos éticos relacionados à justiça e à segurança pública. A entrada é gratuita e conta com interpretação em libras e audiodescrição.
Música.
há pouco, né, que Rosa Passos vai estar aí no Festival Pelourinho Cultural, mas quem também vai estar por lá, né, é o músico Roberto Mendes, gente, que vai estar aí na Praça das Artes amanhã, a partir das 7 da noite, com entrada gratuita. O evento, ele destaca a cultura do Recôncavo Baiano, né, Bruna? Meu lugarzinho no mundo. Com o samba chula, né, de Roberto Mendes. Esse chula, esse samba, né, que é patrimônio da humanidade pela Unesco. E é o som dessa delícia, né, de samba chula, dessa batida de mãos, dessa palma gostosa de Roberto Mendes, que o Multicultura faz uma pausa e voltamos já.
Uma nação diferente, toda prosa e poesia. Tudo isso finalmente só se vê na Bahia. Só se vê na Bahia, só se vê na Bahia, só se vê na Bahia.
Educador FM é sua. É da Bahia.
Sorriso é feito pra sorrir, saudade é pra quem tem, pra quem espera e só deseja.
Toca aí! Escolha uma música da nossa programação que a gente bota pra tocar aqui na Educadora FM.
Melhor assim sair
da... Peça a música da nossa programação que você quer ouvir através do aplicativo Educadora FM 107.5 ou pelo WhatsApp 71999641908.
Já somos reféns dessa rede, mas...
Toca aí! De segunda a sexta, 1 da tarde, com reprise sábado e domingo, às 6:30 da manhã, aqui na 107.5, Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Você se lembra do seu quarto de criança onde tudo era possível? O espetáculo Além do Arco-Íris é uma comédia musical cheia de emoção e bom humor sobre a infância de quem cresceu diferente. O espetáculo transborda afeto e transforma memórias dos anos 80 e 90 em um programa de TV inesquecível. Com nova temporada em cartaz no Teatro César Rio Vermelho de sexta a domingo, 10 a 19 de julho. Classificação 14 anos, ingressos à venda no Simpla.
Apoio Educadora FM.
Educadora FM é sua, é da Bahia.
Multicultura.
Giro de notícias.
Agora 12:40, Thiago Brenan é condenado pela Justiça de São Paulo a 31 anos, 5 meses e 24 dias de prisão em regime fechado por agressão, estupro e outros crimes contra a ex-companheira ocorrido em 2021. A sentença também determina a indenização de R$100 mil à vítima. A decisão ocorre uma semana após o empresário ser absolvido em outro processo por estupro e ameaça. Brenan segue preso em penitenciária de São Paulo.
Termina hoje o prazo de inscrição para o FIES do segundo semestre de 2026. O programa financia cursos de graduação em faculdades particulares para candidatos que atendem aos critérios do Enem e de renda familiar. As inscrições devem ser feitas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado será divulgado no dia 30 de julho.
E o ministro Alexandre de Moraes assume hoje a presidência temporária do Supremo Tribunal Federal. O magistrado vai ficar à frente da corte até o fim do recesso do judiciário no dia 31 de julho. Durante esse período, o STF funciona em regime de plantão, com julgamento apenas de casos urgentes. Antes, o cargo estava sendo ocupado pelo ministro Edson Fachin.
Ministério Público Federal abre procedimentos para acompanhar a qualidade dos cursos de medicina da Unifax em Salvador e da Faculdade Atenas em Valença. A apuração analisa internato, infraestrutura, supervisão e cumprimento das normas federais. A Unifax também é investigada pelo Ministério Público da Bahia por suspeitas de irregularidade na prestação de serviços educacionais.
Agora, 12:41, Multicultura no ar na sua 107.5 Educadora FM. Seja muito bem-vindo aqui, participe com a gente pelo 719-9731-7762. Esse é o nosso WhatsApp e você pode mandar mensagem. Faça como o nosso ouvinte, Nilton Marques, que já deixou aqui o oi, o bom dia aqui também pra gente, né? Boa tarde, é porque ele não almoçou, né? Aí já dá um bom dia. Deixou aqui mensagem pra gente, botou dizendo que ele é gironauta, ele é multinauta, ele é tocanauta, balaionauta, balançonauta do reggae.
Astronauta.
Ele é tudo, né? Ele curte aqui toda a programação da Rádio Educadora. Tudo dessa rádio eu sou, ele falou. Então, maravilha, viu? Muito bom saber que você tá sempre aqui com a gente, Nilton. Obrigada pela sua participação. Então, faça o mesmo, né, Bruna? O pessoal pode participar, né?
Exatamente. Inclusive, Jaci Pita mandou aqui, mandando o povo aparecer pra conversar com ela também, que ela tá com saudade de todo mundo.
Ela tá aqui botando também, dizendo isso. É verdade.
Pois é,
e participa. E só respondendo também pra Nilton, né, que a gente tá com um balaio temporariamente suspenso, mas logo, logo, viu? Fique de olho aí, Nilton, que ele volta logo. Então, já respondendo aí pra quem também tá com dúvida e curiosidade em relação a essa temática.
E para você mandar sua mensagem também, o número é o 997-317762, 997-317762.
E a gente segue aqui com Multicultura, né? A gente traz agora uma notícia que acaba de chegar aqui na redação aqui pra gente, né? Que a gente fica na expectativa, assim, de, né? Desejando saúde, na expectativa que tudo dê certo, né? Porque o Milton Nascimento, gente, ele está internado desde ontem para tratar de uma pneumonia, né? Que é uma intercorrência aqui, segundo a equipe do artista, né? A equipe também médica, que é comum no estado atual de saúde, né? Que ele se encontra. Ele segue estável e em boa evolução clínica, né? Acompanhado por uma equipe de profissionais. A previsão é que Milton receba alta nos próximos dias e siga o tratamento em casa. E a gente segue aqui também mandando energias positivas, né? Pro nosso querido do Milton Nascimento.
As melhores energias possíveis. Agora é 12:43, confira a agenda do final de semana dos artistas que foram contemplados no selo Educador FM Independente. Joalva Moraes.
Olá, ouvintes da Educador FM. Vamos conhecer a programação de shows dos artistas que já foram contemplados no selo Educadora FM Independente para este final de semana. Hoje, a banda Fogo Pagou faz show de lançamento do álbum Rastro Guia, no Teatro Carlos Pita, no Centro de Convenções de Feira de Santana, às 8 da noite. Rei Lacoste participa do Baile da Sofrência, no Pub Casa Número 1, no Barbalho, às 8 da noite. No sábado, o guitarrista Júlio Caldas participa do Festival de Rock no Vale do Capão, às 8 da noite. Giga apresenta o show Muito Romântico, na Casa da Mãe, no Rio Vermelho, às 10 da noite. E a cantora Eloá Monteiro leva o show Samba da Mulher Demais para a Praça da Catedral, em Ilhéus, às 8 da noite. E no domingo, para a Casa da Tieta, às 5 da tarde. Marquem na agenda e aproveitem! Até a próxima semana!
Silveira se apresenta com o show Direito de Sambar, hoje às 9 da noite na Casa da Mãe no Rio Vermelho. A apresentação inclui sambas da velha guarda da Bahia, recordando clássicos de artistas como Riachão, Seu Regi de Itapuã, Nelson Babalaô e Ederaldo Gentil, além de contar também com a participação do grupo Coisa Mandada. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Simpla, com valor de R$ 66 para todos.
E o foyer do Teatro Sesc Casa do Comércio recebe, gente, show gratuito em homenagem a Gilberto Gil. Vamos acompanhar.
Para homenagear um dos maiores artistas da música brasileira, a cantora Cláudia Costa apresenta o show Refazendo Memórias, Cláudia Costa canta Gilberto Gil. A apresentação gratuita acontece nesta sexta-feira, às 5h30 da tarde, no foyer do Teatro Sesc Casa do Comércio. Para a artista, Gil sempre foi um ídolo e uma referência na sua carreira.
E o projeto tem como proposta essa jornada musical que vai explorar a rica trajetória de Gilberto Gil e vai enfatizar a diversidade cultural e a identidade brasileira através de suas composições. Cantar Gil é uma forma de agradecer mesmo, porque ele faz parte da minha formação artística. Sua obra dialoga com espiritualidade,
com diversidade, com liberdade. Eu gosto muito disso no meu trabalho. Com o futuro, com o acesso às raízes, os temas que ele traz atravessam o meu trabalho também. Então, para mim, é importante trazer essa releitura construída através da minha vivência, da minha musicalidade e referências sonoras afro-brasileiras.
Diante da discografia extensa de Gil, um dos principais desafios no planejamento do show para Cláudia Costa foi a definição do repertório.
Fiz uma curadoria de repertório através das músicas que fizeram parte mesmo da minha formação artística. As músicas que mais conectaram, me atravessaram desde a minha infância, que eu ouvia nos rádios. Tudo isso já vai fazendo parte da nossa formação, a gente vai escutando, isso vai entrando, né? Peguei as músicas que trouxeram as minhas memórias, por isso refazendo memórias. As músicas que trazem memórias maravilhosas de infância, de adolescência. Música, ela marca muito situações na nossa vida, na nossa caminhada, né? É uma música que lembra o primeiro namorado, momentos maravilhosos com a minha família. É música que lembra passagens na escola.
O show Refazendo Memórias, Cláudia Costa canta Gilberto Gil, acontece nesta sexta-feira.
O show será no Foyer SESC, Casa do Comércio, às 17h30. E o melhor de tudo, que a entrada é gratuita. Ai, que top! Então é um presente pra gente. O público, ele vai poder esperar novas texturas nas músicas que eu vou interpretar, novos arranjos, novos diálogos sonoros, mas claro, preservando a essência de Gil, né? Então eu espero que o público saia do show levando emoções, reflexões e memórias.
Bruna Ferraz para Educador FM.
É, Bruna, profissional do dia. É apresentação, é reportagem, é isso mesmo. Aqui a gente é multi, a gente faz de tudo.
Agora, 12h49, os autores Lulu Lima e Eric Farpa lançam o livro Gavião. Hoje, às 19h, na livraria Terra Libres, no Cine Glauber Rocha, com entrada gratuita. A obra destaca a proteção infantil ao acompanhar a angústia de crianças que não se sentem seguras dentro de seus próprios lares e chama atenção para o papel de educadores na observação de mudanças de comportamento, muitas vezes percebidas como primeiros sinais de alerta. Então, fica aí a dica também de um assunto muito importante.
É isso aí, olha. Agora 12h50, a Copa pode ter até acabado aí, né, pro Brasil. Mas o futebol continua inspirando, viu? Aqui na capital baiana, uma exposição mostra como o esporte também faz parte da arte brasileira. Quem vai contar pra gente é Mônica Lamego.
O sonho do Hexa ficou pelo caminho com a eliminação da seleção brasileira nas oitavas de final. Mas, se a bola parou de rolar no Mundial para o Brasil, ela continua inspirando histórias fora dos gramados. Em Salvador, a exposição Jogo da Ginga transforma o futebol em arte, reunindo obras que falam de memória, afeto, política e identidade. É um convite para enxergar o esporte além do placar. A curadora Thaís Darzé compartilha um pouco dessa experiência.
A expulsão, ela traz essa visão ampliada do esporte, é para dentro da sociedade. É um fenômeno de construção de afetos, de coletividade, de comunidade. Então, é um esporte que, apesar de ter sido criado na Europa, né, um esporte desenvolvido na Inglaterra, um esporte colonial, quando ele chega no Brasil, ele ganha uma outra roupagem ao atravessar os corpos brasileiros, principalmente os corpos afro-indígenas. É hora de refletir, de pensar, e de olhar de fato como um fenômeno que é aparentemente só festivo, ele tem dinâmicas políticas, sociais e históricas tão importantes para nós brasileiros.
Outro destaque da mostra é o diálogo entre artistas de diferentes épocas e linguagens. E quem visita a exposição encontra uma verdadeira seleção de artistas em campo.
perspectivas diferentes, né, sobre um mesmo tema. Então, por exemplo, a gente vai ter agrupamentos, que é o caso de Renan Benedito, o Elson Júnior, o Anderson Assey. Eles vão tratar do futebol na sua dinâmica da infância, nessa perspectiva do futuro, nessa possibilidade de ascensão social, nesse cotidiano das ruas, né, dessa infância nas periferias brasileiras. Vou ter trabalhos do Nelson Lerner, da Leda Catunda. Então, a gente tem a presença também feminina, né, na exposição, que é a Leda Catunda, a Isabela Ceifa, a Regina Silveira, que vão tratar mais dessa dimensão estética. É, o Nelson Lerner, ele vai trazer muito o humor e a sátira para o esporte, assim como o Mestre de Sim também vai trazer uma crítica ao colonialismo. São múltiplos artistas, múltiplas perspectivas, e é isso que acho que deixa a exposição tão rica e tão diversa.
A campanha do Brasil foi encerrada dentro de campo, mas fora dele, o futebol continua despertando paixões, memórias e reflexões. Para quem acompanhou cada lance do Mundial, Thaís explica por que vale a pena trocar a arquibancada pela galeria.
Ampliar conhecimento e entender que, para além do que a gente curte como espectador, como esse fenômeno também nos atravessa enquanto povo, enquanto identidade, enquanto nação. É um momento de reflexão e de contemplação. Eu acho que no momento em que a gente sai ali da adrenalina, de assistir, da torcida, uma outra perspectiva.
A exposição Jogo da Ginga fica em cartaz até o dia 2 de agosto, na Galeria de Arte Paulo Darzé, em Salvador. A visitação acontece de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 7 da noite, e aos sábados, das 9 da manhã à 1 da tarde. Mônica Lamego, para a Educadora FM.
Santos, Bahia dos Orixás, Bahia de Menininha, Menininha do Cantuá.
O afrochefe George Washington promove neste domingo, 19 de julho, das 12 às 17 horas, ou seja, de meio-dia às 5 da tarde, uma edição especial do Culinária Musical em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. O evento será realizado na subsede da Cultura e Cidadania do Sindipetro Bahia, em Nazaré, com shows de Airá Soares e Gi Maria, lançamento de livro de Cláudia Costa também, além de feira de empreendedorismo e gastronomia assinada pelo Afrochefe. A entrada custa R$ 40,00 e os ingressos estão disponíveis por Pix na portaria.
E a sofrência, minha gente, invade o palco, viu? A comédia musical que homenageia o Arrocha estreia nova temporada. Josi Braga.
Após o sucesso de público, o espetáculo Arrocha, Aceita Esse Musical Que Dói Menos, está de volta aos palcos soteropolitanos. Com direção de Divar Passos e texto assinado por ele em parceria com Alan Miranda, a comédia musical não apenas diverte, mas cumpre um papel de reparação histórica e exaltação cultural. O dramaturgo revela como foi o processo de escrita a quatro mãos e o ponto de partida para a criação do espetáculo.
Foi um processo assim, começa comigo, eu comecei desenvolvendo o universo ficcional, comecei desenvolvendo um perfil dessas personagens, porque uma história sobre a Rocha, ela pode ter inúmeras contações, né? Você pode ter muitos caminhos para contar um musical sobre a Rocha. E o caminho que eu escolhi foi esse caminho em que existe um bar, um lugar que é detentor desse movimento do Arrocha, que é um relicário do Arrocha. Então, eu fui construindo a partir daí, né? Foi inspirado num verso de uma música do Márcio Moreno, que diz assim, vem aprender a nova dança que é sucesso na Bahia, surgiu no brega de caroba. Então, esse verso mexeu muito com a minha imaginação. Surgiu no brega de caroba, em Candeias, a terra da alegria. Então, essa raiz do Arrocha, enquanto recôncavo, afirmação recôncava, esse foi o ponto de partida. Fiz essa primeira construção e Alan chega logo em seguida para desenvolver essas personagens e as situações dramáticas.
A costura da peça se dá por meio de clássicos que moldaram gerações. No repertório, hinos de gigantes como Pablo, Nara Costa, Márcio Moreno, Silvano Salles e da banda Asas Livres servem de trilha sonora para uma autêntica história de amor. Uma playlist cuidadosamente selecionada.
Olha, desde o começo que a gente tinha esse propósito, fazer do musical uma playlist dos clássicos do Arrocha. Que o musical servisse como uma amostra das músicas emblemáticas desde o começo ali, né, no ano 2000 até os dias de hoje, para que a experiência do espectador fosse uma amostragem. E isso, claro, desemboca no desafio de você conciliar isso com a escrita dramática, com as situações dramáticas. Em uma certa medida, as músicas determinaram as cenas. Mas também aconteceu o contrário. Determinadas situações dramáticas, para terem seu arco devidamente cumprido, foram em busca de músicas específicas do Cancioneiro do Arrocha.
Para Davi desse universo, o diretor musical Luciano Salvador Bahia teve a missão de traduzir a tradicional batida dos teclados eletrônicos para a dinâmica do teatro musical.
Luciano é um parceiro criativo de muitos anos, né? Desde o meu primeiro musical, que foi o Aventuras do Maluco Beleza, que Luciano já trabalha comigo, então a gente se entendeu muito rapidamente. A gente procurou manter uma sonoridade muito próxima da original, na maioria das músicas, para que as pessoas conseguissem, no arranjo, já reconhecer a música, né? O espetáculo, ele tem a situação do bar, em que as músicas, elas integram o playlist de um karaokê. Existem duas sonoridades básicas nas músicas, né? Que é a música cantada de karaokê e a música cantada pelo show da Dara Guerreira, uma apresentação ao vivo com teclado, né? Então a gente tem essas duas dinâmicas predominantes.
A estreia da nova temporada do espetáculo Arrocha, Aceita Esse Musical Que Dói Menos, acontece amanhã no Teatro Módulo, na Pituba, e seguirá até 29 de agosto, sempre aos sábados, às 7 da noite. Após temporada na capital baiana, a montagem segue para a Feira de Santana. Os ingressos estão à venda na plataforma Simpla e na bilheteria do local. Josi Braga, para Educador FM.
Venha pro Brega de Carola, arrocha com a gente também. Se prepara, meu Brasil. Arrocha, 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 arrocha.
Nesta sexta-feira, né, Bruna? Conte aí pra gente o que é que tem.
O Jazz na Avenida recebe o guitarrista e compositor Raoni Maciel, acompanhado da banda Brazilian Afro Jazz Stepto. Raoni une rock e a música afro-baiana na sua música e a apresentação acontece às 7 da noite. A entrada é solidária, podendo ser 1 quilo de alimento não perecível ou uma contribuição via Pix na portaria do evento.
Já percebeu, né? O rock da banda Legião Urbana toma conta do especial das 6 desta sexta-feira. Em destaque, um dos trabalhos emblemáticos do grupo brasiliense, o álbum 2, lançado em julho de 1986. Eu não tinha nem nascido ainda. Com um repertório recheado de sucessos ao longo das 12 faixas.
E nesta edição você vai ouvir sucessos como Tempo Perdido, Eduardo e Mônica e Quase Sem Querer. A produção é de Mariana Freire.
E é o som do especial das 6 aqui da Legião Urbana de hoje, né? Que hoje que a gente se despede, né, de todos vocês ouvintes. Muito obrigada aqui pela companhia no Multicultura. Queria agradecer a todos e a todas. Um excelente final de semana. E um bom final de semana também para Elias Batista, Jackson Alves, que fizeram aqui a operação de áudio. E também para minha parceira de bancada, Bruna Ferraz. Valeu, Bruna. Bom final de semana para você.
Valeu, Lise. Bom final de semana para todos nós. Obrigada, ouvintes. Obrigada, Kailane Rodrigues, que fez a produção de estúdio. E segunda-feira estamos de volta com mais Multicultura a partir de meio-dia. E agora você segue aqui. Olha, nunca mais ele vir.
Ela tá de volta.
Luciana
linda.
Está de volta, gente. Vai seguir com vocês aqui na programação.
Luciana, Lucena.
Artes plásticas,
teatro,
cinema,
música,
dança,
moda,
gastronomia,
literatura,
multicultura.
Educador FM 107.5.
Selo Educador FM Independente. A oportunidade para artistas baianos promoverem o próprio álbum ou EP com apoio da Educadora FM. A Rádio TVE e redes sociais somam esforços com você nesta promoção.
Foi com amor que eu vim.
Dois trabalhos são promovidos mensalmente e cada um também é premiado. A partir de agora, as novas inscrições contam com uma premiação ainda maior. São R$10.000. Se você é produtor independente e deseja fazer a promoção do próprio álbum ou EP, acesse selo.educadorfm.ba.gov.br, conheça as atuais condições para o apoio e se inscreva. Selo Educador FM Independente. É a Rádio da Bahia, promovendo o trabalho do artista baiano.
De William Shakespeare.
Está chegando
no Teatro Módulo, às sextas-feiras, 24 e 31 de julho, às 20 horas. Ingressos disponíveis pelo Simpla. Direção Fábio Tavares.
Uma produção Centro Cultural Ensaio.
Apoio Educadora FM.
Meu samba tem muita cheia, é bebê dizer no pé.
Sábado, todo mundo vai de samba. E é claro que você também vai querer sambar. Reúna a família, os amigos e venha curtir 2 horas do mais puro samba. E todas as expressões desse gênero musical contagiante.
O meu samba é aquele que vai navegando conforme a maré.
Todos os sábados, das 11 da manhã à 1 da tarde. Aqui, na 107.5. Educador FM, em nosso aplicativo e no site. educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM. É sua, é da Bahia.
Toca aí, toca aí, toca aí.
Alô, alô, Educadora FM.
Toca aí.
Toca aí da Educadora FM.
Toca aí.
Toca aí. Toca aí.
Toca aí.
Toca aí.
Olá, Educadora FM.
Toca aí.
Toca aí.
Muito boa tarde para você que tá chegando, boa tarde para você que já tá com a gente sintonizando 107.5 Educador FM. Eu sou Luciana Lucena,
com muita saudade do Toca Aí, o pessoal que participa, manda música, que faz o programa aqui com a gente. E nesse dia do sexto, porque sexta-feira é sexta-feira, né, minha gente? Então, hoje, 17 de julho de 2026, sexta-feira, estamos aqui no Toca Aí do Sexto. E quem vai começar pedindo música? Vamos lá!
Boa tarde, Toca Aí, Rafaela de Freitas Santana. Hoje eu quero pedir a música Pra Dizer Adeus, de Titãs.
Rafaela, um beijo grande pra você. Vambora com a música de Nando Reis e Tono Bellotto, Titãs, Pra Dizer Adeus. E você tá aqui no Toca Aí, a gente tá curtindo a música que você pede. Você manda mensagem pra gente no número 71999641908. Diz seu nome, de onde você tá falando. Pede música, dedica pra alguém. Agora a música que a gente vai curtir é de Antônio Batista, do Cabula, aqui em Salvador. E ele pede John Lennon, Stand By Me. Vambora! Yeah.
Educador FM, eu sou Déa Rodrigues, moradora do bairro da Boa Viagem, aqui na Cidade Baixa, e hoje eu gostaria de ouvir a música Por Que Não Eu, na versão do Kid Abelha com Paula Toller. Toca aí!
Tocamos, você toca aqui, Déa Rodrigues, Herbert Viana, Paula Toller e Leone, Por Que Não Eu, de Kid Abelha, vambora comigo!
fé.